mercado em Jundiaí.
Dois suspeitos morrem após troca de tiros com a polícia militar em Itatiba.
Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas durante operação em Jundiaí.
Guarda Municipal captura homem procurado pela justiça em Jundiaí.
Polícia Militar prende homem por dívida de pensão alimentícia em Jundiaí.
Agora as manchetes do esporte.
Espanha elimina França em terceira semifinal consecutiva.
Palmeiras negocia empréstimo de Luigi para o New York City.
São Paulo descarta a contratação de zagueiro de Cabo Verde que disputou a Copa do Mundo.
Executivo de futebol reforça desejo do Corinthians e pede que Arthur espere fim do transfer ban.
Gabriel Bontempo e Moisés devem ficar fora da partida do Santos contra o Botafogo.
Clubes vão decidir se a CBF vai adotar novas regras da Copa do Mundo, entre elas a Lei Vini Júnior.
Manchetes do Noticiário Geral.
Polícia Federal indicia 48 por descontos indevidos de aposentados do INSS.
Senado aprova PEC que cria aposentadoria para agentes de saúde.
Cashback do imposto de renda vai pagar hoje por PIX com CPF até 1 milhão.
Estados Unidos voltam a bombardear o Irã e retomam bloqueio marítimo.
Guarda Municipal de Jundiaí recebe uniformes de alta tecnologia e padrão internacional.
Senado aprova medida provisória do frete e envia texto à sanção.
Governo Lula faz nova reunião com Estados Unidos antes de decisão sobre tarifaço.
Tempo e temperatura.
A quarta-feira em Jundiaí será de sol com névoa fraca. A temperatura mínima é de 8 graus, a máxima pode chegar a 22, umidade do ar pode chegar a 98%. Estação, inverno, lua nova. O sol nasceu às 6h48 e vai se pôr às 17h38.
Economia.
O dólar comercial foi cotado nesta terça-feira a R$ 5,08, baixa de 1,05%. O euro cotado a R$ 5,80, baixa de 0,74%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão da terça-feira em alta de 0,51%, operando a 176.641 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação é minha, Edmilson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Marilane Rick, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
Polícia Federal indiciou 48 pessoas em um dos inquéritos da Operação Sem Desconto, que investiga descontos irregulares e não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Entre os investigados estão o ex-presidente da autarquia, Alessandro Stefanuto, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. O indiciamento consta no primeiro relatório final apresentado pela corporação no âmbito da operação. O documento foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso, na última sexta-feira, dia 10. Investigados pela Polícia Federal, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula, e Roberta Moreira Lucinger, sua amiga, não foram indiciados. A investigação da Polícia Federal apura a atuação da Conafer em um esquema de cobranças associativas feitas sem autorização e de aposentados e pensionistas também. Segundo o levantamento da Controladoria Geral da União, a entidade recebeu cerca de 484 milhões de reais entre 2019 e 2024, tornando-se a segunda associação com maior volume de recursos obtidos pelo esquema. Do total de 397 milhões de reais em créditos considerados atípicos pela apuração, 376 milhões de reais tiveram origem do Fundo de Regime Geral de Previdência Social, que financia o pagamento de aposentadorias e pensões dos segurados do Instituto Nacional da Seguridade Social. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 14, em dois turnos, a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que cria regras diferenciadas para a aposentadoria de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A proposta passou o mesmo placar nos dois turnos, 73 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, superando o mínimo de 49 votos exigido para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. A votação ocorreu após a conclusão das 5 sessões obrigatórias de discussão em plenário encerradas nesta terça-feira, o que deixou o texto apto para ser analisado pelos senadores. O calendário especial para acelerar a tramitação havia sido aprovado com o apoio de 70 parlamentares, permitindo que a proposta fosse apreciada ali antes do recesso parlamentar, que começa no próximo sábado, dia 18. Pelo texto, os agentes poderão se aposentar aos 57 anos, no caso das mulheres, e aos 60 anos, no caso dos homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efeito, e o efetivo também, exercício da sua atividade. Os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã na tarde desta terça-feira, dia 14. Além dos ataques, as Forças Armadas americanas retomaram um bloqueio naval contra embarcações na área costeira e nos portos iranianos. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, atualmente há mais de 20 navios de guerra da Marinha e centenas de aeronaves militares operando em todo o Oriente Médio. Mais cedo, o presidente Donald Trump recuou em relação à proposta de cobrar uma taxa de trânsito de 20% para proteger a importante via navegável do Estreito de Hormuz como parte do conflito com o Irã e afirmou em vez disso, buscou acordos de investimento com os países do Golfo Pérsico. Nesta segunda-feira, dia 13, as forças norte-americanas realizaram uma série de ataques pela terceira noite consecutiva depois que Teherã anunciou ter fechado o estreito, o que levou Trump, na segunda-feira, a restabelecer ali um bloqueio à navegação iraniana e propor a taxa. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, iniciou a entrega de 1.500 conjuntos de novos uniformes para a Guarda Municipal. Além da nova identidade visual, o novo fardamento representa uma mudança de conceito. Oferecer aos agentes equipamentos de alto padrão, alto conceito de padrão, e semelhante aos utilizados por forças policiais internacionais, para que possam desempenhar suas funções com mais conforto, proteção e também mobilidade. Cada kit é composto por calça, camisa e blusa de frio, confeccionados com tecido de alta performance, com proteção UV, repelência à água e óleo e tratamento antibacteriano também, garantindo conforto tanto no inverno quanto no verão também. Segundo o comandante da guarda, Cássio Nicola, a nova farda é adequada tanto para o inverno quanto para o verão.
7:11 aqui na cidade, pauta bomba, Senado aprova aposentadoria de agentes de saúde. O repórter é Yuri Hudson.
O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias. A medida foi aprovada por ampla maioria e é considerada pela área econômica do governo Lula como uma verdadeira pauta bomba que deve sobrecarregar o orçamento em mais de 27 bilhões de reais. A proposta reduz a idade mínima para a aposentadoria para 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O texto também estabelece regras de transição e amplia benefícios aos agentes. Durante a votação, a líder do governo no Senado, senadora Tereza Leitão, explicou que o Palácio do Planalto manteve a preocupação com o impacto fiscal da proposta, mas que decidiu liberar a bancada para votar, conforme a própria convicção.
Sabemos também a responsabilidade que o governo tem na relação com os entes federativos. É uma posição de governo, porque ela não se encerra apenas nessas coisas que eu disse, que são muitas, mas que têm injunções que se relacionam com outras. Por conta disso, o governo vai liberar o voto da sua bancada.
Segundo estimativa do Ministério da Previdência, a medida pode gerar impacto de até 27 bilhões de reais nas contas públicas ao longo dos próximos 10 anos. O relator da proposta, senador Irajá, rebateu as críticas e afirmou que a PEC representa uma conquista histórica para profissionais que atuam diretamente na prevenção de doenças e no atendimento às comunidades.
Comemorando essa grande vitória da PEC 14, com a votação histórica, com mais de 70 votos, aprovação maciça da casa, um reconhecimento, um respeito, uma admiração por essa categoria que merece toda a nossa admiração.
Como se trata de uma emenda à Constituição, a proposta não depende de sanção presidencial e seguirá agora para promulgação pelo Congresso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
7:14.
Receita Federal vai liberar o pagamento do lote especial de restituição automática do imposto de renda nesta quarta-feira, dia 15. O cashback vai beneficiar 3,5 milhões de contribuintes com uma liberação de cerca de 460 milhões de reais em restituições. O valor médio previsto é de R$ 125 por restituições devidas e o máximo de R$ 1.000. Quem não entregou a declaração do Imposto de Renda 2025 por não estar obrigado, mas teve algum valor retido durante o ano de 2024, terá direito à restituição automática. O pagamento será feito diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave PIX do tipo CPF. Por isso, é importante estar com o CPF em dia e ter chave PIX registrada no banco em que tenha a conta. O Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória conhecida como MP do Frete, após um acordo entre lideranças partidárias e representantes do setor de transporte rodoviário de cargas. A matéria foi aprovada de forma simbólica, ou seja, sem registro individual de cada senador. O texto perderia a validade na quinta, caso não fosse analisado pelo Congresso Nacional. A votação ocorreu após uma articulação conduzida pelo relator revisor da matéria, senador Stiverson Valentim, junto com seus líderes partidários, para construir um consenso em torno do texto. Antes da votação, Stevenson apresentou 8 adequações redacionais. Segundo ele, as mudanças tiveram o objetivo de corrigir erros materiais e aperfeiçoar a técnica legislativa sem alterar o mérito da proposta. Com o entendimento, a medida foi incluída como item extra-pauta e se tornou o primeiro tema analisado pelo plenário. Editada pelo governo em março, a MP reforça a fiscalização do pagamento do piso do frete, amplia a proteção aos transportes autônomos e cria mecanismos para garantir o cumprimento da política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. Entre as principais mudanças, o texto determina que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, adote mecanismos para suspender a geração do código identificador da operação de transporte quando a operação estiver em desacordo com o valor mínimo do frete ou quando não forem prestadas as informações obrigatórias. A proposta também prevê multa de até R$1 milhão para quem ali contratar ou subcontratar serviço de transporte rodoviário de cargas por valor inferior ao mínimo de forma reincidente. Além disso, autoriza a agência a estabelecer pisos diferenciados de acordo com o tipo de carga, modalidade da operação e demais custos envolvidos no transporte, desde que não sejam inferiores ao piso aplicável.
7:18, a carta de Jair. Por que Moraes barrou visitas de Flávio ao pai? O repórter é Breno Zonta.
Nos próximos 90 dias, o senador Flávio Bolsonaro não poderá visitar o pai, Jair Bolsonaro, na casa onde ele cumpre pena de prisão domiciliar temporária em Brasília. A suspensão dos encontros foi determinada na última segunda por Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que o ex-presidente descumpriu a medida cautelar que o proibia de usar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Na avaliação do ministro, isso aconteceu quando Flávio leu e comentou nas redes uma carta do pai redigida com a única finalidade dessa divulgação. A explicação é do advogado João Paulo Martinelli, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo.
Para o cumprimento em prisão domiciliar, para que haja aquele mínimo de disciplina, de ordem, para não estar no penitenciário, uma das medidas é a proibição de acesso às redes sociais, à comunicação externa, direta ou indiretamente. Neste caso, o ministro entendeu que a comunicação por meio de terceiros também é uma proibição necessária para impedir que houvesse qualquer tipo de tumulto, influência externa nesse cumprimento da pena.
Moraes também reiterou que o réu já havia descumprido a medida cautelar outra vez. Foi em agosto de 2025, quando Flávio transmitiu pelas redes sociais um vídeo de Jair para os apoiadores e depois o apagou. Foi isso, aliás, que levou o ex-presidente à prisão domiciliar. Desta vez, a reincidência pesou, mas não levou Jair Bolsonaro de volta para o regime fechado. Na avaliação de João Paulo, o ministro teve de ponderar a gravidade do descumprimento em função das limitações de saúde de Jair e de um potencial problema político.
Se o julgamento fosse exclusivamente jurídico, não tivesse esse fator político envolvido, a probabilidade de retornar ao estabelecimento prisional seria muito maior. A gente sabe que se o ex-presidente voltar para um estabelecimento prisional, se tiver complicações de saúde, isso vai ser utilizado como um instrumento político durante a campanha.
O advogado acrescenta ainda que pesou na decisão a menção de Moraes de que a leitura da carta do pai por Flávio pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação e que deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. As visitas do atual pré-candidato à presidência, Flávio, ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, só voltam em 13 de outubro, 9 dias depois do primeiro turno, 12 dias antes de um eventual segundo turno. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
7:21 aqui na cidade, Tribunal de Justiça de Goiás ele concedeu separação de corpos a uma moradora de Jataí e permitiu que ela afaste de casa o marido que se viciou em jogos de apostas. A mulher relatou em processo que o esposo desenvolveu vício em jogos de azar online, como Betis e Tigrinho. O casal estava junto desde 2021, quando casaram sob o regime de comunhão parcial de bens e não tiveram filhos desde então. O réu teria usado patrimônio conjunto e individual da companheira ao longo do tempo. A mulher relata que ele entregou um veículo dela para quitar dívidas feitas com agiotas, além de ter praticado fraudes em seu trabalho, que necessitaram de ressarcimento. A vítima também contou que passou a arcar sozinha com as despesas do lar. Ela diz que pagava paralelamente contas relacionadas à construção do imóvel do casal, que foi construído em terreno obtido em nome do companheiro antes de se casarem. O juiz decidiu na última quinta-feira que a permanência do homem na residência representava perigo. A manutenção do réu no lar conjugal, diante da tensão e do risco financeiro e social narrados, envolvimento com agiotagem representa perigo à integridade física e psicológica da autora, escreveu o magistrado Daniel Maciel Martins Fernandes. Fernandes também determinou a indisponibilidade do bem imóvel do casal. A medida impede a venda, doação ou oneração dele, que poderia ser usado eventualmente pelo homem contra a vontade da mulher. Advogados também pediam o bloqueio financeiro do homem, o que foi negado pelo Tribunal de Justiça. O juiz disse, no entanto, que o pedido poderia ser reanalisado em outro momento da ação, caso sejam demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a adoção da medida. A justiça agendou ainda uma audiência de conciliação. Depois disso, o réu terá 15 dias para apresentar uma resposta a respeito do caso. 7h24 aqui na cidade.
A um dia da decisão dos Estados Unidos sobre aplicação de novas tarifas aos produtos brasileiros, integrantes do grupo de trabalho formado por autoridades e técnicos dos dois países voltaram a se reunir na tarde desta terça-feira, dia 14. Pelo governo Lula, participaram representantes dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e das Relações Exteriores, além de integrantes da Assessoria Especial da Presidência da República, setor comandado pelo ex-chanceler Celso Amorim. Foi a quinta reunião de alto nível entre o governo ali do esse comandado pelo chanceler, foi a quinta reunião de alto nível, comandado pelo ministro Márcio Elias Rosa e o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, desde 7 de maio, quando os presidentes Lula e Donald Trump decidiram criar um grupo de trabalho para tratar das questões comerciais entre os dois países. Em nota enviada à imprensa, Estados Unidos afirmou que o governo brasileiro voltou a contestar as medidas defendidas pelos Estados Unidos. Embora mantenha a estratégia de concentrar a negociação em argumentos técnicos, o Palácio do Planalto avalia que a decisão americana terá forte componente político. O governo brasileiro voltou a sustentar que as justificativas apresentadas por Washington, como o PIX e supostas falhas no combate à corrupção e ao desmatamento, não têm relação com práticas comerciais e, portanto, não embasam a adoção de novas tarifas. O prazo para o anúncio da medida e da lista de produtos atingidos termina nesta quarta-feira, dia 15. Caso o novo tarifaço seja confirmado, o governo brasileiro não descarta recorrer à lei da reciprocidade. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos suspendeu nesta terça-feira, dia 14, as abordagens de veículos relacionadas à fiscalização de imigração, segundo fontes ouvidas pela Reuters. A decisão ocorre após dois homens serem mortos por agentes da agência em operações realizadas com apenas 6 dias de diferença nos estados do Maine e do Texas. A medida representa uma mudança temporária na estratégia de fiscalização em meio ao aumento das críticas sobre o uso da força dos agentes federais durante a campanha de deportações em massa do governo do presidente Donald Trump.
7h27 aqui na cidade, vamos chamar ele agora, o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Mariland Hick.
A questão do tarifaço do Trump talvez monopolize as informações políticas, econômicas da imprensa durante toda a semana. O que está acontecendo é o seguinte: o tarifaço do Trump é coisa pequena para Estados Unidos, mas muito, muito, muito pequena. Atinge lá nos Estados Unidos levemente alguns setores pontuais, coisa muito pequena. Mais ainda, uma coisa que pouca gente na imprensa fala: tarifa, que é o tarifaço, qualquer país determina a sua. Não precisa de represália. Não é represália. Não precisa nem chamar de tarifaço. É um aumento de tarifa. No caso do Trump, as razões são políticas. No caso do Brasil, as reações do Lula são eleitorais. Os Estados Unidos produzem 15, 16 vezes mais do que o Brasil. Essa é a produção dos Estados Unidos. Eles produzem e vendem em dólar. O Brasil produz e vende em reais. Então, para virar um dinheiro internacional, precisa transformar em dólar. Porque os Estados Unidos já têm a moeda interna, que é a mesma internacional. Veja bem, recolocando, qualquer país determina a tarifa que quiser, qualquer país determina quanto vai ser o imposto de exportação, o imposto de circulação da mercadoria, de produtos industrializados. Nenhum outro país pode criticar. Pode achar ruim, mas tem que se adaptar. Porque aumentar a tarifa ou diminuir a tarifa é uma questão interna de cada país. Mas repetindo então, o Trump vai voltar atrás daqui a pouco. Ele só está querendo fazer um susto, um oba-oba, uma gritaria. E no caso do Brasil, também o Lula não está preocupado com o aumento de tarifas dos Estados Unidos. O Lula está preocupado com a eleição do fim do ano. Mariland Rigg, Rádio Cidade.
7h29 aqui na cidade, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dá-se, faz toda a diferença.
Ação e Informação, primeira edição.
7h30 aqui na cidade. Vou aproveitar aqui a oportunidade e falar do falecimento do senhor Benedito Geraldo Matias. Ele é pai do CAE, né, que foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, foi técnico do União Vila Rui Barbosa, e o seu Benedito faleceu ontem, será sepultado hoje, às 11 horas, lá no Memorial da Paz, ali na região do Santa Gertrudes, ali. E o velório do seu Benedito Geraldo Matias será agora das 8 às 11, o sepultamento será às 11 horas, lá no Memorial da Paz. A família os nossos sentimentos. 7:31 aqui na cidade, hora de falar de esportes.
Esporte.
Pra falar de esportes, tá chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira, bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. Principais notícias do esporte desta quarta-feira. A Espanha ampliou a freguesia contra a França ao vencer por 2-0 a semifinal da Copa do Mundo no dia de ontem. Foi a terceira vez que os espanhóis eliminaram os franceses em jogos deste ciclo. No primeiro tempo, o Oyarzabal abriu o placar de pênalti cometido por Lucas Digne em Lamine Yamal. Na segunda etapa, Pedro Porro tabelou com Dani Olmo e, dentro da área, chutou para sacramentar a vitória e a classificação para a final, a ser disputada no próximo sábado, às 16 horas de Brasília. Terceiro lugar e domingo, primeiro lugar contra Inglaterra ou Argentina. Nos últimos 10 jogos entre as duas seleções, os espanhóis venceram 7, incluindo outros 2 duelos neste ciclo, desde a Copa de 2022, as semifinais da Liga das Nações da UEFA em 2025 e da Euro em 2024. A França venceu 2 partidas e houve um empate. Na semifinal da Liga das Nações da UEFA de 2025, a Espanha venceu por 5-4. Lamine Yamal marcou 2 gols e Nico Williams, Merino e Petri fizeram os outros. Mbappé, Cherki e Colomouani marcaram pela França, que ainda contou com um gol contra de Dani Vivia. Na semifinal da Euro de 2024, os espanhóis levaram a melhor por 2-1, com gols de Yamal e Dani Olmo. Colomouani marcou para a França. O Palmeiras negocia empréstimos do atacante Luigi ao New York City dos Estados Unidos. O clube encaminhou o acordo na opção de compra, mas ainda debate outras questões contratuais. O New York City quer que o jogador fique por 1 ano, enquanto o Palmeiras deseja contrato de apenas 6 meses. Palmeiras e New York City alinharam a opção de compra na casa dos 35 milhões. Há um entendimento de que os novos ares possam fazer bem a Luigi. Luigi em contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029. Ele é cria da academia, mas não conseguiu se firmar entre os profissionais. O Santos segue a preparação para enfrentar o Botafogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta quinta-feira, 19h30 de Brasília, no estádio Nilton Santos. Gabriel Bontempo e Moisés devem ficar fora da partida. O elenco santista trabalhou nesta terça no CT Rei Pelé. O meia Gabriel Bontempo, que enfrenta dores na região do pubis, segue em trabalho de transição para o gramado. Diferentemente da última semana, ele já treina com chuteiras, mas só deve ser liberado para participar das atividades completas após zerar o incômodo. Um provável Santos é formado por Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Gustavo Henrique e Rosilhas, Miguelito, Tassiano ou Rony e Barreal. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tem a intenção de implementar as novas regras aprovadas pela Internacional Futebol e FAB e ser utilizadas pela FIFA na Copa do Mundo. Para isso, pretende se reunir com os clubes para debater as mudanças e está preparando seus árbitros para as novas regras. Em ofício enviado aos clubes na última segunda-feira, a CBF informou que promoverá no mês de agosto uma reunião técnica com os clubes das séries A e B para apresentar estudos realizados sobre os impactos das novas regras. No documento, a CBF também informou que seu quadro nacional e arbitragem vem sendo capacitado para a aplicação de novas regras, para estar apto a implementá-las, caso sua adoção venha a ser confirmada. No período de treinamento realizado em Madrid na última semana, os árbitros centrais já foram orientados sobre as novas regras. Acréscimo da IFAB, na regra 12, que trata de faltas e conduta antiesportiva, a Lei Vini Júnior também entrará em pauta na reunião da CBF com os clubes. O texto diz que um jogador suplente ou jogador substituído é expulso se cobrir a boca ao se comunicar com um adversário de maneira provocativa, depreciativa ou inflamatória. Executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, não esconde o desejo de contar com o volante Arthur da Juventus da Itália, que defendeu o Grêmio por empréstimo até o mês passado. O dirigente colocou o jogador de 29 anos entre as poucas possibilidades de reforço para a próxima janela de transferências, mas admitiu que a negociação só poderá avançar após o Corinthians quitar os dois transfer ban e colocar em dia os pagamentos ao elenco. Paz ainda pediu que Arthur espere a resolução das pendências para então tentar um acerto. Arthur tem contrato com a Juventus até metade de 2027. Nico Lopes, zagueiro que disputou a Copa do Mundo por Cabo Verde, foi oferecido ao São Paulo, mas a diretoria descartou a contratação. O jogador de 34 anos atua no Shamrock Rovers, mas tem um acordo com o clube irlandês para rescindir o contrato em caso de uma proposta de outro mercado. Em meio à busca do São Paulo por um zagueiro, os agentes do jogador entraram em contato com a diretoria tricolor para tentar viabilizar a negociação. O clube paulista chegou a conversar com os representantes do atleta e consultou os valores pedidos. A ideia era que Pico Lopes chegasse em definitivo com um contrato de um ano e opção de renovação por mais uma temporada em caso de metas atingidas. Mas conversas, São Paulo deixou claro quanto aceitaria pagar ao atleta, em valor semelhante ao que ele recebe no clube irlandês. Os representantes do jogador, no entanto, fizeram uma contraproposta com números um pouco superiores. Com o avanço nas negociações, com o português Domingos Duarte, que está próximo de ser anunciado como reforço, a diretoria declinou da possível contratação. Após a saída de Alan Franco, o São Paulo ainda valia buscar outro defensor, mas as conversas, por enquanto, de Pico Lopes não foram retomadas. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Muito bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações do esporte geral. Agora vamos saber do esporte local as informações com Ayrton Vaz.
Olá, você ligado na comunicação esportiva da sua cidade. Vamos ao esporte aqui da cidade de Jundiaí. O primeiro assunto vem para as contratações do Paulista Futebol Clube. E o time vai fazer sua estreia no sábado aqui em Jundiaí contra o Primavera de Indaiatuba. E o time continua reforçando. Não sei se vai ser utilizado neste jogo, mas é o Anderson Portela de Araújo, de 38 anos, conhecido como Anderson Magrão. Ele vem para defender o tricolor de Jundiaí na Copa Paulista, contrato para a Copa Paulista, portanto. Natural de Resende, Rio de Janeiro, é um atacante que jogou o Campeonato Brasileiro Série D em 2026 e tem já uma certa rodagem nos clubes paulista, como 15 de Piracicaba, Juventus, Portuguesa de Desportos, Portuguesa Santista, São Caetano, Taubaté, São José, Vitória do Espírito Santo, Clube, Velo Clube Nacional e outros clubes mais. Esse é o Anderson Magrão.
Ontem já foi apresentado também o Osmar de Menezes Venâncio Júnior, de 33 anos, é um atacante que joga do lado esquerdo, joga do lado direito, este ano vestiu a camisa do Ituano e disputou o Campeonato Brasileiro da Série C. E também tem boas passagens aí por muitos clubes, conhece bem o futebol, como Ponte Preta, Curitiba, Cuiabá, Mirassol, Inter de Limeira, Botafogo de São Paulo, América Mineiro e assim por diante, Red Bull também. E assim são dois reforços que vêm aí, quem sabe, para esse próximo sábado na Copa Paulista, às 15 horas, no estádio Jaime Sintra contra o Primavera. E quem vai jogar aqui na cidade de Jundiaí é o futebol americano do Ocelotes de Jundiaí, o Celotes e o Flag Futebol também terá jogo nesse final de semana. O Flag vai jogar o Campeonato Paulista, mas lá em Guarulhos, enquanto a equipe do Celotes vai jogar aqui na cidade de Jundiaí na abertura do Campeonato Brasileiro que vai acontecer em Jundiaí. E quem falou desta primeira apresentação é o jogador Aleandro.
Toda estreia de campeonato é diferente, tem uma expectativa alta, porque a gente não sabe como o time adversário vem, né? Porque não tem histórico, eles não jogaram esse ano ainda, né? Só alguns amistosos, então a gente não tem essa definição de como o adversário vem. Então a gente tenta se preparar para enfrentar o que vier, né?
E o atletismo da cidade de Jundiaí, que esteve disputando o Campeonato Estadual de Atletismo Master, teve medalhas de ouro, prata e bronze, ouro para Maria do Carmo Viana dos Santos nos 5 mil metros marcha atlética. A atleta conseguiu uma marca de 36 minutos e 57 segundos. Já o Carlos Eduardo Pelosi, nos 200 metros, teve a marca de 12 segundos e 24 décimos. O atleta Emerson Dias Mendonça, no salto em distância, com uma marca de 5 metros e 82 centímetros, no salto com vara, 3 metros e 60 centímetros. Já a medalha de prata para Eliette Aparecida Lorenzini Parisi, no arremesso de peso, a marca foi de 8 metros e 86 centímetros, e no lançamento de martelete, 8 metros e 64. 4 centímetros. Prata também para o Wilson Orandi de Paula, no arremesso de peso, marca de 11 metros e 70 centímetros. E a Maria do Carmo Viana dos Santos, no lançamento do disco, 18 metros e 55 centímetros. Bronze, Edson Dias Costa, 100 metros, ele fez no tempo de 12 segundos e 94 décimos. E o atleta Alessio de Carvalho, no lançamento de dardo, 36 metros e 81 centímetros. O atletismo tem a coordenação do professor Robson Mian. E assim falamos do esporte aqui para o jornalismo.
Muito obrigado, Ayrton Vaz, pelas informações aqui no Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta terça-feira a R$ 5,08, uma baixa de 1,05%. O euro foi cotado a R$ 5,80, uma baixa de 0,74%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta terça-feira em alta de 0,51%, operando a 176.641 pontos. Poupança, com aniversário hoje, rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
7:47 aqui na cidade. Os bancos liberam hoje o novo lote do PIS e do PASEP 2026, só que o ano base é 2024, viu? O calendário de pagamento segue unificado, levando em consideração o mês de nascimento dos trabalhadores. Hoje podem sacar o crédito os funcionários privados e servidores públicos nascidos entre setembro e outubro. Tem direito ao abono os funcionários da iniciativa privada ou servidores públicos que trabalharam por pelo menos 30 dias em 2024, com a carteira de trabalho assinada e recebendo até R$ 2.765,93 por mês. Também é preciso estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. O valor do abono salarial é proporcional à quantidade de meses trabalhados no ano base. Aqueles que trabalharam 12 meses, por exemplo, receberão aí o valor cheio de um salário mínimo, R$ 1.621, enquanto os que trabalharam 6 meses receberão metade do valor. Para trabalhadores privados, o pagamento do abono ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, que libera o recurso na conta corrente ou poupança. Já para os servidores públicos, o crédito acontece por meio do Banco do Brasil. E em ambos os casos é possível resgatar o dinheiro presencialmente nas agências bancárias até dia 30 de dezembro. Como é que você faz para consultar, para ver se você tem direito? Bom, as informações sobre o abono salarial 2026 podem ser consultadas por meio da Carteira de Trabalho Digital e pelo portal Emprega Brasil do Governo Federal. Central de Atendimento Alô Trabalho, né, o 158, e as unidades das Superintendências Regional do Trabalho também estarão disponíveis para consulta. Você pode baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital no seu dispositivo móvel, no seu celular. Na tela inicial, clique em abono salarial, consultar. Outra opção é clicar no menu na parte de baixo da tela, depois em benefícios e, por fim, em abono salarial. Na página seguinte, aparecerão aí os dados e se o trabalhador tem ou não direito a esse benefício. 7:50 aqui na cidade. Governo Trump decide novas tarifas contra o Brasil. Hoje, o repórter é Elcio Ramalho.
Nesta quarta-feira termina o prazo para uma decisão que pode afetar bilhões de dólares no comércio entre Brasil e Estados Unidos. O governo de Donald Trump avalia a aplicação de novas tarifas de até 25% sobre produtos brasileiros. Antes de bater o martelo, no entanto, deve ocorrer uma nova reunião virtual entre autoridades brasileiras e o representante comercial do governo americano, Jamison Greer. A expectativa é que haja uma prévia da decisão nessa reunião. Quem traz as informações é a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa. Olá, Luciana, bom dia. Quais são os próximos passos desse processo e o que os Estados Unidos estão analisando antes de tomar uma decisão?
O futuro da relação comercial depende principalmente de duas investigações conduzidas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. A primeira foi aberta após o anúncio do tarifaço e analisa se políticas comerciais brasileiras prejudicam empresas americanas e criam um desequilíbrio na relação entre os dois países. A decisão deve ser anunciada até 15 de julho. A segunda envolve o Brasil e outros 59 países. O objetivo é verificar se a falta de medidas para impedir a entrada de produtos produzidos com trabalho forçado gera vantagens comerciais consideradas injustas. Se as duas investigações terminarem de forma desfavorável ao Brasil, elas podem abrir caminho para novas tarifas, que somadas podem chegar a 37,5% sobre produtos brasileiros.
E, Luciana, qual é a expectativa do governo brasileiro para essa decisão? Ainda existe espaço para negociação?
O governo Lula trabalha com o cenário de que os Estados Unidos devem confirmar as novas tarifas. Essa avaliação ganhou força depois que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamison Greer, afirmou que os dois países ainda estão longe de um acordo. Apesar disso, os negociadores brasileiros acreditam que ainda há espaço para uma mudança importante: a ampliação da lista de produtos que ficariam isentos das tarifas. Em junho, Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, após abrir uma investigação sobre temas como desmatamento ilegal, pirataria e o sistema de pagamentos PIX. No dia seguinte, apresentou uma taxa adicional de 12,5% para o Brasil e outros 59 países, alegando falhas no combate ao trabalho forçado. Nos dois casos, porém, o governo americano já havia divulgado uma lista de exceções para reduzir o impacto sobre consumidores e empresas dos Estados Unidos. A expectativa brasileira é justamente que essa relação de produtos poupados possa ser ampliada na decisão final.
E se as tarifas forem confirmadas, Luciana, quais são as opções do governo brasileiro?
Mesmo antes da decisão, empresas americanas que dependem de produtos brasileiros intensificaram a pressão sobre Washington para ampliar a lista de exceções às tarifas. O Itamaraty identificou pelo menos 43 empresas e associações comerciais dos Estados Unidos defendendo que determinados produtos brasileiros fiquem fora da sobretaxação, sob o argumento de que eles não têm substitutos produzidos no mercado americano. Depois do anúncio, a equipe econômica e o Itamaraty vão analisar em detalhes a decisão para definir os próximos passos. O governo ainda tenta manter as negociações com os Estados Unidos ou recorrer à chamada Lei de Reciprocidade Econômica. A legislação aprovada pelo Congresso e regulamentada pelo presidente Lula autoriza o Brasil a adotar medidas de retaliação contra países que imponham barreiras comerciais consideradas prejudiciais às exportações brasileiras.
E houve também, Luciana, uma atuação de Flávio Bolsonaro junto ao governo americano. O que exatamente ele pediu?
O senador Flávio Bolsonaro defendeu o adiamento da decisão sobre as novas tarifas. No início do mês, ele enviou uma manifestação ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, sugerindo que a decisão ficasse para depois das eleições brasileiras. Na semana passada, durante uma audiência pública promovida pelo órgão em Washington, Flávio Bolsonaro voltou a fazer o mesmo apelo. Segundo ele, este seria o pior momento para a adoção das tarifas, porque a medida acabaria beneficiando politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É importante destacar que a participação nessas audiências é aberta a qualquer interessado que faça inscrição prévia. A atuação do senador foi uma iniciativa própria e não representa a posição oficial do governo brasileiro nem do Itamaraty.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Agora são 7:56, horário de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta...
Polícia!
Três homens foram presos e três adolescentes apreendidos após uma tentativa de furto a um supermercado em Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira, dia 13. O grupo foi encontrado no interior do estabelecimento com diversos produtos já separados para serem levados. Um quarto homem aguardava os suspeitos em um veículo nas proximidades para auxiliar na fuga. De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de que diversas pessoas haviam entrado em um supermercado após o encerramento do expediente. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma das portas laterais do imóvel aberta e flagraram um dos envolvidos saindo do estabelecimento carregando uma sacola com mercadorias. Com o apoio de outras equipes, os guardas entraram no supermercado e localizaram os demais suspeitos. Ao todo, três adultos e três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, foram encontrados próximos a uns dos outros e estavam separando em sacolas reutilizáveis, mochilas e sacos de lixo, prontos para serem retirados do local. Ainda, conforme o boletim de ocorrência, a forma como as mercadorias estavam organizadas aponta que os suspeitos ainda estavam no início da ação, indicava que o crime acontecia de maneira coordenada entre os envolvidos. Uma segunda equipe da corporação localizou o veículo que seria utilizado na fuga, estacionado nas proximidades do supermercado. O motorista confessou que aguardava os autores para transportá-los após o crime, o que reforça, segundo a investigação, a existência de planejamento e divisão de tarifas entre os integrantes do grupo. Uma ocorrência de grande repercussão marcou a região de Jundiaí nesta semana. Dois homens morreram após trocar tiros com policiais militares durante uma perseguição em Itatiba. Segundo a polícia militar, a dupla ocupava um veículo roubado e desobedeceu a uma ordem de parada, iniciando fuga por diversas ruas da cidade. Durante o acompanhamento, os suspeitos teriam atirado contra as equipes que revidaram. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O carro roubado foi recuperado e devolvido ao legítimo proprietário. A perícia foi acionada e a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar todos os detalhes da ocorrência. Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de centenas de porções de entorpecentes em Jundiaí. A ação ocorreu após denúncias sobre movimentação de traficantes em um bairro da cidade. Durante as buscas, os policiais localizaram drogas escondidas em diversos pontos, além de dinheiro e materiais Esses materiais eram utilizados para embalar os entorpecentes. Alguns suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes, mas todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia. Um homem de 36 anos foi preso por suspeita de tentar matar a esposa e três filhos com um caco de vidro em Salto de Pirapora. Na noite de segunda-feira, um bebê de 1 ano e 7 meses foi socorrido com ferimentos graves. Segundo o boletim de ocorrência,